Agora é hora de entrevista. Conforme já apresentamos no decorrer da programação, nós vamos falar sobre alterações na política de vacinação e acesso a programas sociais para a prevenção do câncer de colo de útero. Para trazer as informações, nós temos a satisfação de receber a vice-presidente da Comissão Nacional Especializada em Vacinas da FebrasGinecologia, a doutora Cecília Rotelli Martins. Doutora Cecília, obrigada pelo aceite do convite, a gentileza em participar conosco. Boa tarde.
Boa tarde, eu que agradeço.
Nós é que agradecemos. Doutora, é isso. O país, ele está focado em política de prevenção e acesso a programas sociais na prevenção do câncer de colo de útero?
Olha, o país ainda está na contramão mundial, porque a gente continua tendo um grande número de mulheres que têm vitimadas pelo câncer de colo do útero. E ano após ano, nós temos mulheres morrendo dessa doença, que é prevenível e tratável.
A senhora é vice-presidente, como nós comentamos aqui, da Comissão Nacional Especializada em Vacinas da Febrasgo. A Febrasgo é a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. E de acordo com a federação, doutora, a doença é altamente prevenível. A senhora deixou bem claro aqui também na sua fala. De que forma, então, as mulheres estão se vitimando pelo câncer de colo de útero ano após ano?
Primeiro, porque elas não estão tomando as medidas de prevenção adequadas. Uhum. Ou seja, nós temos mulheres que não comparecem aos postos para fazer seus exames de prevenção, e os índices de vacinação do HPV, que é o precursor do câncer de colo uterino, as coberturas nossas são muito baixas.
Entendido. Então, a procura ou os exames, até ontem nós falamos aqui na programação sobre a importância de check-ups. Nesse caso também, doutora, das mulheres procurarem realizar exames periódicos?
Existem mulheres que nunca vão e nunca procuram um ginecologista, e é uma preocupação da Febrasgo o alcance dessas mulheres que não comparecem para fazer seus exames anuais ou periodicamente. Uhum. Então, a prevenção está baseada nesses três pilares. Primeiro, a observância dos exames periódicos de rastreamento. Segundo, o tratamento das doenças, os locais serem acessíveis para o tratamento das doenças detectadas. E o terceiro, a cobertura vacinal, que o SUS dispõe gratuitamente e que hoje está em torno de 46% a cobertura, sendo o ideal que a Febrasgo acredita e tem defendido, a cobertura seja de 90% ou mais.
Entendido. Doutora, com a sua experiência, ainda tem mulheres que têm vergonha, vamos usar a palavra aqui, vergonha, um receio de procurar um ginecologista para realizar os exames, ainda é um tabu para algumas?
Infelizmente, sim. Ainda temos aquela vergonha, aquele medo. E isso dificulta muito acessar essas mulheres.
Exatamente. Infelizmente, não é, doutora? Porque até o companheiro ele pode incentivar, não é?
Exato. E a Febrasgo tem defendido também o acoplamento de programas sociais ao exame, a realização desses exames de prevenção. Por exemplo, a Febrasgo tem defendido que alguns programas sociais, tipo Bolsa Família, sejam atrelados ao exame. Então, fez o exame, tem acesso ao programa para essas mulheres, né?
É uma política pública, não é mesmo, doutora?
Exatamente, porque ano após ano, os nossos índices não melhoram e são investidos milhões de reais em programas, em acesso, e nós estamos falhando em algum ponto que não estamos conseguindo diminuir nem a incidência e nem a mortalidade por essa doença.
Certo. Doutora, a prevenção do câncer de colo de útero, a senhora já explicou para a gente que ela se dá por meio da vacinação contra o HPV. Ela é distribuída pelo SUS?
Sim, a gente tem uma... A Febrastem uma grande, até a gente participou dessa luta para conseguir disponibilizar no SUS, né? Essa vacina está disponível, então, em todas as unidades básicas de saúde, para meninas de 9 a 14 anos, para meninos de 11 a 13 anos, e para mulheres convivendo com HIV, independente da idade, até dos 6 anos.
Se essa vacina ela fosse aplicada nas escolas, também teria uma demanda maior do público-alvo, doutora? O que é que a senhora acha?
Sim, temos que lembrar que o adolescente não é uma população fácil para ser convencida a ir até uma unidade básica de saúde e tomar uma picada. Então, é diferente do bebê que a mãe põe no colo, leva no posto e é vacinado. O adolescente é mais difícil. E quando o programa de vacinação se iniciou, nós tivemos uma cobertura muito, muito boa na primeira e na segunda dose, porque foram atreladas ao calendário escolar feito dentro da escola. Hoje, essa saiu das escolas e está na unidade básica de saúde. A Febrastro defende que esse programa seja atrelado novamente às escolas para ter um índice melhor de cobertura, como é feito em outros países, por exemplo, na Austrália.
Ok. Doutora, eu estava pensando aqui, nós falamos que a ida ao ginecologista é um tabu para alguns, outros acabam deixando para mais tarde. A consulta ao ginecologista, a primeira consulta, ela começa com qual idade? As meninas têm ido tardiamente? De repente vão ao consultório quando têm suspeita de gravidez ou de algum outro problema ou já estão grávidas? Doutora, é isso que acontece com as meninas hoje?
Exatamente, você pegou no ponto certo. A mulher procura a unidade básica de saúde e aí ela realiza o exame de prevenção no planejamento familiar, quando ela ou quer evitar a gravidez ou quer engravidar, e durante o pré-natal, durante a gestação. Terminou a fase de fertilidade, essa mulher para de ir à unidade básica de saúde e aí que mora o perigo, porque o câncer vai aparecer em torno de o pico entre 30 e 40 anos. Então, é uma fase que a mulher já deixa procurar o posto e falar, eu não sinto nada, eu não tenho nada, eu não preciso ir. E aí que os programas têm falhado.
Ok. Doutora, quais são os sintomas do câncer de colo de útero?
Também, infelizmente, nós não temos um sintoma para dizer que a mulher tem alguma lesão, vai ter o câncer ou está com o câncer. Muitas vezes é um corrimento, um prurido, alguma coisa inespecífica. Quando ela tem o sintoma, já está numa fase avançada que representa o sangramento.
Ah, ok. Então, a mulher, ao detectar qualquer sinal diferente, deve procurar o médico, deve realizar os exames
sempre
de rotina.
Doutora, sempre procurar o ginecologista, periodicamente, mesmo sem sintomas. A partir do início da sua atividade sexual, é importante ter um acompanhamento e a Febrasbo tem defendido isso.
Doutora, nós estávamos falando sobre o exame de prevenção ao câncer de colo de útero, mas ele é o conhecido Papa Nicolau. Então, exato, as mulheres conhecem dessa forma, não é mesmo?
Exato, exatamente. É o famoso Papa Nicolau, que foi um pesquisador que viu através das células que podia fazer um diagnóstico de uma lesão e assim ser tratada, evitando o câncer do colo invasivo.
Ok. Doutora Cecília, nós temos uma participação de ouvinte. O fim do telefone é o 16. E pergunta, é uma mulher aqui do Vale do Iguaçu. Todas as mulheres que contraem HPV têm chances de desenvolver câncer?
Agradeço a pergunta, porque é muito pertinente.
Isso.
Não. Existe uma porcentagem pequena de mulheres que se infectar com HPV, não vai conseguir mandar para o sistema imunológico a infecção embora. Essa mulher é a mulher de risco para ter o câncer de colo. Mas a grande maioria, felizmente, vai conseguir clarear essa infecção, independente de tratamento, mas nós, infelizmente, não temos um método para saber a mulher que é infectada que vai ter o risco de câncer de colo e a mulher infectada que vai clarear a infecção e nunca vai ter nada e não vai ter risco de câncer de colo. Uhum. Então, a melhor prevenção é não ter a infecção. E isso nós temos a vacina, que é disponível no mercado brasileiro para mulheres até 45 anos, para evitar a infecção e não correr o risco de ter ou não o câncer de colo uterino. Não sei se foi clara.
Foi clara, está respondido. Chega mais uma participação, o fim do telefone é o 31. Doutora, o câncer de colo de útero tem cura?
O câncer de colo uterino, ele nasce inicial, os tratamentos são extremamente simples, fáceis e curáveis. O grande problema do câncer de colo uterino é quando ele chega numa fase tardia em que a sobrevida é bem menor. Então, vamos dizer, uhum, as lesões pré-cancerosas são possíveis de fazer detecção, é possível de tratamento e possível de não ter mais nada, ficar livre da doença. Uhum. Por isso que é importante focar na prevenção. Então, a mulher tem que fazer os exames periódicos de Papa Nicolau para detectar o possível risco para essa doença.
Ok. Doutora, chegou uma participação muito interessante, é de uma mãe aqui do Vale do Iguaçu, pelas redes sociais, participa conosco. O fim do telefone é o 03. Ela cita a inclusão dos meninos no programa de vacinação. Ela diz que o filho já tomou a vacina contra o HPV e gostaria que a senhora comentasse sobre a defesa de vacinar os meninos também contra a doença. Aqui ela cita pra gente. Estão falando sobre o HPV, a importância dos meninos. Olha só, uma mãe participando aqui conosco.
Ela está de parabéns, porque realmente é uma mãe esclarecida e realmente ela vai estar protegendo o filho dela, porque a vacina tem 4 tipos de vírus. Ela protege contra os 2 tipos mais importantes que causam 70% dos casos de câncer, que é o tipo 16 e 18, e protege também contra os tipos que não causam câncer, mas causam verrugas, tanto no homem quanto na mulher, que são os tipos 6 e 11. Então, esses 4 tipos, ela dando a vacina para seu filho, ela não só protege seu filho de pegar a infecção, como vai proteger os futuros relacionamentos desse filho.
Olha só, uma mãe incentivando, né? A gente sempre pensa na menina e aqui a mãe participando e enaltecendo, né, a presença do filho também nessa campanha. Doutora, algo mais que a senhora gostaria de dar a oportunidade e repassar ao ouvinte?
Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, primeiro agradecendo a oportunidade e segundo falar da nossa luta como ginecologista, que é estudiosa do assunto, e a luta da Febrasgo de conseguir o acesso da vacinação contra o HPV para meninos e para meninas, para proteger a nossa população futura e falar para vocês que a vacina é segura, a vacina é eficaz e nós, como ginecologistas, temos a oportunidade de acabar com a infecção por HPV e acabar com a maioria dos cânceres de colo uterino. Então, assim, poderemos ter uma geração livre da doença.
Ok. Ouvimos durante a programação a doutora Cecília, ela que é vice-presidente da Comissão Nacional Especializada em Vacinas da Febrasgo. A Febrasgo é a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Doutora Cecília Rotelli Martins, obrigada pela gentileza da entrevista, por esclarecer este assunto tão sério e tão importante para a gente. Quando se fala de saúde, muitas pessoas já ficam aqui sintonizadas e que nós possamos trazer um alerta a todos que nos acompanham. Não é mesmo, doutora? Obrigada.
Exatamente. Parabéns pelo tema e eu agradeço a oportunidade.
Um grande abraço e bom fim de semana.
Para você.